Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado, 21 de maio. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Hoje é o último dia da Assembleia da CBPE. A programação inicia logo mais às 8h30 no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Na manhã de hoje, fala conosco mais uma vez o pastor Marcos Petrucci, da Igreja Batista em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Após a palavra inspirativa, haverá um tempo para perguntas sobre o tema. Se você quer aprender mais sobre pequeno grupo multiplicador, esteja presente. Essa noite será a noite de missões, com testemunho de missionário e lançamento da campanha Povo Reconciliado, Agente de Reconciliação. Acompanhe as notícias do dia pelas nossas redes sociais. Você está ouvindo Voz Batista de Pernambuco. Estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e nas plataformas digitais de áudio sempre a partir das 10 horas. Muito obrigada pela sua audiência.
Agora é o tempo de fazer diferença. Justiça não tarda, que só em Cristo há salvação. Que só em Cristo há salvação. Que só em Cristo há salvação.
A Junta de Missões Nacionais preparou um conteúdo de suporte para você vivenciar o mês da família com intencionalidade na sua casa e na sua igreja. Invista na sua família e ore por ela sempre.
Ouça agora a meditação do dia. 31 dias de oração pela família. Família, criação de Deus.
Dia 21. Vida conjugal. O elo perfeito. E, acima de tudo, revesti-vos do amor que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Efésios 5,31. Existe um ingrediente indispensável que torna possível que o casal seja unido e cumpra o propósito original de Deus para a família: o amor. Sem amor é impossível pôr em prática os planos do Criador. Quando escreve aos Colossenses, Paulo novamente menciona o amor ágape. Só um amor centrado no outro, altruísta, incondicional e verdadeiro, como o de Deus, pode tornar essa equação da vida conjugal possível. Como já vimos, a união do casal é muito mais do que física. Eles se unem em propósito e fé para formarem um novo núcleo familiar. Por isso, o texto de Gênesis é citado mais uma vez por Paulo, para que esse mesmo propósito seja constantemente lembrado. Só um amor que é nutrido pelo próprio Deus em nós é capaz de nos unir, maridos e esposas, em um elo duradouro e firme. Então, desejo perguntar hoje ao marido: você realmente ama a sua esposa? E a esposa, você realmente ama o seu marido? O amor é o vínculo da perfeição e a base de um casamento feliz e cheio da presença de Deus. Reflitam e orem. Em família, reflitam sobre como vocês podem, como casal, expressar o amor verdadeiro que Deus deseja que tenham e pratiquem um pelo outro. Peçam ao Senhor que os abençoe e encha seus corações com esse amor.
Agora, Crianças em Oração.
21º dia. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Peça a Deus que o amor que sente pelos membros da sua família aumente ainda mais.
Você acabou de ouvir a meditação do dia. 31 dias de oração pela família. Família, criação de Deus. Acesse agora missõesnacionais.org.br e conheça todos os demais materiais da campanha. Deus abençoe a sua família.
Você tem acesso às devocionais em áudio da campanha 31 Dias de Oração pela Família no site da Junta de Missões Nacionais e canal da Rede 316 no YouTube. Você também pode baixar o PDF da revista no site da JMN.
Convenção Batista informa.
A eleição da nova diretoria da CBPE será hoje pela manhã. A quinta sessão inicia logo mais às 8h30 na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ore pelas decisões que serão tomadas durante todo o dia de hoje. O tema da campanha de missões estaduais é Povo Reconciliado, Agente de Reconciliação. A divisa encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O lançamento da campanha será hoje, na noite de missões da Assembleia da CBPE. Haverá entrega de material promocional e mais informações sobre recursos para a mobilização missionária acontecer aí na sua igreja. A noite missionária começa hoje, às 19 horas, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil.
Voz Batista de Pernambuco, entrevista.
A gente está aqui hoje com o pastor Marcos Petrucci, ele veio para a Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. É um prazer receber o senhor pela segunda vez no ano em Recife, a primeira vez foi no Multiplique da Lagoa. Seja bem-vindo, pastor.
Sim, que legal, que prazer estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui no estado do Pernambuco, especialmente em Recife. Cidade acolhedora, o povo batista aqui deste estado é muito unido, muito abençoado, e a gente louva a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando os feitos de Deus nas nossas vidas.
Amém. Pastor, eu queria começar com uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes quando a gente lida com esse assunto de PGM. Como é que a gente consegue conciliar a estrutura de uma igreja que tem PGM, que abraçou a visão da igreja multiplicadora, com as organizações tradicionais da Convenção Batista, Mensageiros do Rei, Amigos de Missões, Embaixadores? Como é que a gente concilia isso? Porque para algumas pessoas parece que a gente está inchando o calendário da igreja.
Bem, vou falar da minha experiência especial quando cheguei para pastorear a PIB de Moça Bonita no ano de 2016. E quando cheguei ali, uma igreja histórica, né? Tanto no Rio de Janeiro e também na nossa denominação, porque é uma igreja muito forte, com os embaixadores do rei, com as mensageiras do rei e MCM muito forte. Uma igreja que também tem uma escola bíblica discipuladora, na época a gente até só chamava de escola bíblica dominical, era muito forte, né? Então, transformar, na verdade, aquele grande transatlântico, eu digo assim, uma igreja que na época já tinha 954 membros, e mudar a visão, ou melhor dizendo, trazer a igreja de volta aos princípios, para que a igreja fosse uma igreja relacional. Então, a ideia que Deus, naquele início, foi me dando, creio que foi realmente uma estratégia divina, de começar a transformar tudo aquilo que se diz em organização para que ela mesma, a própria organização, seja mais relacional. E sendo relacional, ela seja intencional. E eu explico o que é isto na vivência de uma igreja que começa a voltar para os princípios e não ser apenas uma igreja de programas, né? Claro que quando eu cheguei ali, sempre o meu alvo era fortalecer, e sempre foi, fortalecer as organizações. Mas esse adendo que eu comecei a trazer para as próprias organizações trouxe o desejo de expandir, de crescer, de ir além daquilo que era o programa em si. Agregar pessoas, acolher pessoas, cuidar de pessoas, que é algo muito forte na visão de igreja multiplicadora, na visão de igreja relacional, né? Não é o programa pelo programa, é um programa intencional com o objetivo de que, após o evento, aquelas pessoas que estão na organização seriam cuidadas, né? Então, foi uma estratégia de Deus, eu digo que isso veio realmente pela ação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo e a condução que o próprio Deus foi nos dando para moldar os líderes, trazer essa visão pouco a pouco. E se você for em Moça Bonita hoje, você vai perceber que nenhuma organização acabou com uma igreja se tornando uma igreja relacional, né? E essa era, sem dúvida, a minha grande crise. Eu olhava o contexto das pessoas, a realidade delas, trabalhando muito, né? Pegando trem para ir trabalhar no centro do Rio de Janeiro, e me lembro até de uma experiência de chorar em frente à estação de trem, porque eu vi as bicicletas penduradas. E eu falei, Deus, como que o Senhor está dizendo para que haja essa transformação de uma igreja de programas apenas em uma igreja relacional? E Deus disse, você vai cuidar de poucos, que vão cuidar de poucos, que vão cuidar de poucos, e essa visão multiplicadora vai expandir em toda a igreja. E eu tive paz, né, para ir pouco a pouco transformando, trazendo a igreja para a essência do ser igreja, do cuidado que temos que ter uns com os outros, né? E isso tem sido extraordinário, caminhar nessa visão em uma igreja, como o Novo Testamento diz, todos os dias, nas casas e no templo.
Pastor, a gente tem visto, não é apenas uma visão da igreja local, mas a gente tem estudiosos do mundo inteiro que têm avaliado a nossa geração como uma geração altamente individualizada ou individualista, em que os grandes projetos comunitários, eles perderam força e até algum tipo de atratividade para essa geração. Tudo aquilo que é comum parece que é mofado, né? Como é que a gente consegue trabalhar essa visão de relacionamento que exige um integrado, um cuidado integral, pelo que o senhor está falando,
sim,
e exige uma reciprocidade e algo que seja diário, não é algo pontual, em uma geração que é criada para ser feliz e para construir um projeto pessoal de vida?
Uau, que pergunta, hein? Maravilhoso, que coisa extraordinária. Bem, tudo aquilo que você trabalha na raiz, né, você tem como, então, ver crescer de uma forma mais profunda. Trabalhar o conceito hoje das gerações acerca até mesmo do que são os relacionamentos interpessoais e o potencial que temos, né, nessas gerações de hoje que estão mais intelectualizadas, estão mais racionais, relativistas, né, é de fato trazer a igreja para uma volta ao primeiro amor. Primeiro. Ver uma juventude, ver, por exemplo, os universitários, aquilo que está acontecendo na PIB de Moça Bonita, por exemplo, é um exemplo prático da nossa vivência, né? Nós começamos a alguns PGMs que se multiplicaram para cuidar de pessoas em condomínios e não no local, por exemplo, da casa em si, do apartamento em si. Porque no Rio de Janeiro, como nos grandes centros, tem muitos prédios, né? E eles se reúnem nos condomínios ali. Eles começaram a ter um ardor a partir daquilo que se prega no púlpito, aquilo que se ensina na escola bíblica, e é claro que eu tenho que ressaltar aqui o fato de que lá na raiz, na essência, eu comecei a trabalhar com os líderes como um requisito de que eles passariam por o Vida Discipular 1, o Vida Discipular 2, o Vida Discipular 3 e o Vida Discipular 4. No Vida Discipular 1, eles aprendem sobre o processo da renúncia. É a cruz do discípulo, a não ser amantes de si mesmos, né? É toda essa desconstrução que essa geração individualizada hoje tem. Você tira essa pessoa de um projeto em si mesmado, voltado para ela mesma, egoisticamente, né? Centrada nela, e ela então é tirada daquele projeto pessoal para olhar além dela. Isso aconteceu muito com Abraão. Ele era Abraão, e o nome Abraão no hebraico significa pai exaltado, pai em si mesmado. Deus acrescenta uma letra que muda o DNA, muda a essência, a vida, a personalidade e o caráter de Abraão, porque ele passou a ser Abraão, que significa o pai de uma numerosa nação. Então, essa construção, ela é na base, é na raiz, né? Porque você trabalha no Vida Discipular 1, a cruz do discípulo, o processo da renúncia. Já não sou eu quem vive, já estou crucificado com Cristo. É Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No Vida Discipular 2, nós trabalhamos a personalidade do discípulo. Todos os líderes em treinamento, todos os líderes de PGM precisam passar por esse currículo para trabalhar na visão deles e, a partir deles, nos outros PGMs também, que virão a partir das futuras multiplicações. E aí a personalidade do discípulo, que é a Vida Discipular 2, ele aprende sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você está tratando o discípulo, está ensinando a voltar às Escrituras, a amar a palavra, a amar o próximo, a ter ardor missionário, a ser missionário na terra, alcançando outras pessoas, né? E aí nós temos o Vida Discipular 3, que é a batalha do discípulo. Ali ele aprende sobre a armadura de Deus em Efésios 6, é bem centrado, e esse currículo ele vai durar um ano inteiro, até chegar o Vida Discipular 4, que é o ápice, onde se fala da missão do discípulo. Aí ele entende que a vida dele, ela só pode ser a vida em Cristo se for com um propósito. E o propósito é ele se disfarçar de um engenheiro, se disfarçar de um médico, se disfarçar de um professor, mas o que ele é? Um missionário de Cristo nessa terra. Quando você trabalha isso na base, na raiz, você tem grandes chances de mudar uma consciência. É por uma nova consciência mesmo que nós temos que lutar, para que a nossa juventude, as nossas crianças, né, que estão sendo, a todo momento, a nossa juventude está sendo dinamitada, né, com dardos inflamados mesmo, porque o diabo sabe do potencial da nossa juventude, sabe que os nossos jovens bem formados, bem discipulados, eles podem ganhar amigos na universidade, na escola. Então, essa desconstrução e essa construção de uma nova consciência faz parte de todo um processo que é integral, né? Que não é parcial, ele é total. Eu não sou discípulo de Jesus, eu não sou crente, eu não sou um cristão apenas no templo. Eu sou 24 horas, 7 dias por semana, eu sou discípulo de Jesus em todo o tempo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Isso é intencional, é total e é integral para as nossas vidas.
Pastor, por último, como é que o senhor enxerga o papel dos nossos seminários? Temos 3 seminários ligados à CBB hoje. Como é que o senhor enxerga o papel desses seminários na formação de pastores que tenham essa visão do cuidado integral, da formação de discípulos? Como é que a gente pensa, né, essa educação teológica para a futura geração?
Bem, eu entendo que nós precisamos primeiro pensar numa palavra chamada transbordar, que significa ir além das bordas, daquilo que se afixou como os limites de uma construção teológica que vai apenas trabalhar os conceitos teológicos, né, apenas a teoria em si e não a prática. Trazer para os seminários uma introdução de um novo currículo, ou agregar um novo currículo que trabalhe com estes potenciais vocacionados, né? Aqueles que chegam aos nossos seminários desde o início, durante os 4 anos, trazendo seminários dentro do próprio seminário da visão de igreja multiplicadora. Por quê? Como eu falei ontem aos pastores aqui da Ordem dos Pastores do Pernambuco, nós temos hoje a chancela da Convenção Batista Brasileira, temos a Junta de Missões Nacionais e temos todos os pastores estão querendo conhecer. Que visão é essa? Que é da nossa própria convenção. Você inserir no currículo esta teologia missional sobre pequenos grupos, sobre igreja multiplicadora, que vai além dos pequenos grupos, né? Uhum. É formação de liderança, é compaixão e graça, é oração, é você trabalhar na essência do seminarista estes princípios da igreja multiplicadora para que ele, já desde a sua formação, ele entenda que ele vai chegar em uma igreja e ele não pode chegar ali pensando que simplesmente pregar um sermão expositivo vai mudar o coração das pessoas. Bíblia é muito importante, mas é relacionamento que vai mudar. Por isso Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, mas ele andou com os discípulos. Foi vida na vida. Trazer isto para uma nova proposta educacional, uma nova proposta teológica, e creio que, por exemplo, posso falar do Rio de Janeiro, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde eu formei e onde tenho acesso por morar hoje no Rio de Janeiro. E estou na visão de igreja multiplicadora como coordenador do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Coordenando todos os nossos outros líderes da visão de igreja multiplicadora destes 3 estados. Falando do Rio de Janeiro e do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, já há lá, porque o pastor Fernando Brandão, hoje é o nosso gestor, diretor, né, do próprio Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e ele inseriu na própria visão do seminário o estudo sobre esta visão de igreja multiplicadora. Então, tudo isso vai aguçar nos seminaristas um desejo de crescer nessa visão e de chegarem às suas igrejas mais bem capacitados e formados nessa visão que é de Cristo, é bíblica, é de Cristo para nós e nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar no conhecimento dessa visão de discipulado para nos tornarmos uma igreja discipuladora, acolhedora e multiplicadora.
A gente encerrando por aqui a nossa conversa, eu queria saber se o senhor tem alguma palavra ainda para dar.
Bem, eu primeiro quero agradecer o privilégio de poder compartilhar com os meus amados irmãos aqui de Pernambuco aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e nós também temos vivenciado enquanto igreja e enquanto Junta de Missões Nacionais. Estou aqui representando a Junta de Missões Nacionais do nosso Brasil. Quero incentivar a você, querido pastor, a você, querido ouvinte, a você, discípulo de Jesus, a viver a intencionalidade do ser discípulo em todo o tempo. Eu já perdi as contas das pessoas que eu evangelizei em um Uber, da intencionalidade que agora passa a ser uma marca da igreja. Ela ora durante 7 dias... e depois 7 dias ela publica que está orando pelos alvos de oração. E os outros 7 dias ela se relaciona intencionalmente com os alvos de oração. A igreja começa a sair dela mesma, porque a igreja, eclésia, são os chamados de dentro para fora. É uma igreja sem paredes, é uma igreja que não é templista. E que coisa maravilhosa! É saber que você, meu querido irmão, discípulo de Jesus, Deus está te chamando, talvez até através deste momento que você ouve a rádio, para você sair de você mesmo e viver uma vida totalmente evangelística, fazendo discípulos e cumprindo o ID de Jesus nessa terra. Esse é o meu desejo, é a minha oração para a nossa pátria e para o estado do Pernambuco. Muito obrigado.
A gente conversou com o pastor Marco Petrucci, pastor da Primeira Igreja Batista em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Logo mais ele vai estar com a gente na Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, aqui no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. A sessão desse sábado começa às 8h30 da manhã. Participe, você vai poder participar da plenária e logo após a palavra dele teremos um momento de perguntas e respostas sobre o tema da Igreja Multiplicadora.
Convenção Batista informa. Informa.
A eleição da nova diretoria da CBPE será hoje pela manhã. A quinta sessão inicia logo mais às 8h30 na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ore pelas decisões que serão tomadas durante todo o dia de hoje. O tema da campanha de missões estaduais é Povo Reconciliado, Agente de Reconciliação. A divisa encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O lançamento da campanha será hoje, na noite de missões da Assembleia da CBPE. Haverá entrega de material promocional e mais informações sobre recursos para a mobilização missionária acontecer aí na sua igreja. A noite missionária começa hoje, às 19 horas, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil.
Pode o meu braço de amor não tocar e abençoar ombros carentes de paz, de se deixarem abraçar? Pode minha voz de amor clara não fazer-se ouvir, trazendo consigo a luz, fé e esperança parir? Minha palavra de amor límpida resplandecer, que resumiu em Jesus dizer, é meu legado de amor pelo universo a ecoar com a mensagem da cruz, amor eterno a proclamar. Abençoar.
A noite de missões será hoje, com o lançamento oficial da campanha de missões da CBPE. O culto inicia às 19 horas na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ore pelo terceiro dia de assembleia da CBPE. Que Deus seja a paz no nosso meio. Um bom dia para você. A gente se encontra logo mais lá no STBNB e a gente se encontra amanhã aqui no Voz Batista de Pernambuco.
Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.